mais 2026, o ano em que o 99 Vidas voltou a fazer live. Que isso, rapaz?
O ano do YouTube no Brasil.
Mano, quer acompanhar a história do 99? Sabe das nossas empreitadas, porém, agora é real. Agora vai, meu filho. Agora não,
agora
vai.
Agora é o seguinte, hoje, tamo competindo.
Tamo competindo, é isso aí. Toma essa jogabilidade.
Vai fazer, a gente falou, vai fazer mesmo? E aí, isso. Filho, caímos de cabeça no mundinho de live.
Estamos fazendo lives agora, já tivemos, no momento em que estamos fazendo esse podcast, nós estamos nas vésperas da nossa segunda live. Fizemos já a primeira, foi um mega sucesso, a turma gostou, a turma se divertiu, a turma viu nostalgia, tem muita gente que via nossa cara pela primeira vez, o que é um, né?
Doideira, né?
Um negócio
pessoa
inacreditável.
Não tinha curiosidade, cara. 10 anos.
Impressionante como isso, exatamente como isso continua acontecendo, cara.
Mano, eu
pois
fico.
É, né, cara? Isso rola lá no bar,
eu fico triste. Eu fico triste, Felipe, porque, ó. Teve um cara que falou assim: caraca, eu não imaginava o Juras desse jeito. Aí eu fico mó triste, porque a gente do Rapadura, meu irmão, tem 10 anos de canal. Já apareço, já faço live duas vezes por semana. O Rapadura Cash é em vídeo. E simplesmente, cara, nós tô vendo Juras pela primeira vez. Que tristeza, mano.
Achei que você tinha ficado triste porque ele tinha imaginado uma coisa diferente.
Exato.
Aí eu não posso atender as expectativas de todo mundo, né?
E é muito louco, porque assim, não é, num livro, o cara descreve um personagem lá e se não existe uma adaptação visual daquilo, só lhe resta imaginar o que você...
Exato, exato.
Tipo, é muito fácil botar Bruno Carvalho 99 Vidas no Google Imagens e ver a pulsa do Bruno, porra.
É.
Exato.
Será que aparece Bruno Carvalho?
Lógico, todos nós.
É que o meu... Não, mas o meu nome tem muita gente famosa. Tipo, tem jogador de futebol.
Tem muito tem Bruno Carvalho.
Não, mas se você pôr 99 Vidas, vai aparecer.
É, mano. Vai aparecer. Já aparece. Caraca, aparece o Mocotó.
Aparece o Mocotó. Que tá hospedado Bruno no Mocotó. Próprio 99 Vidas, a foto.
Tem bastante Bruno aqui no Bruno Carvalho 99 Vidas. Tem vários aí.
Mas o Felipe também. Se você botar Felipe Mesquita 99 Vidas, aparece.
Aparece.
Os quatro.
Felipe Mesquita 99 Vidas. Tem vários e tudo. Caraca, tem simplesmente a foto do meu casamento.
Sim.
Meu finado. Caraca, tem uma imagem de uma live que fizemos muitos anos atrás.
Meu varal de camisas era muito menor, tá vendo?
É, a coleção aumentando, cara. Bom demais.
Inclusive, saudades.
Olha
aí.
A fotiva.
Caramba, como é que chamava o mano da camisa lá?
É, Originais do Fute.
Originais do Fute, mano.
Grande Originais do Fute, tem um monte também.
Meu pai até hoje usa.
Pô, tem várias que eu uso e a galera fala, caralho, essa camisa é foda, ainda que você arrumou isso? Eu falo, mano, foi uma parada muito louca que rolou uma vez. Foi o Originais do Fute. Inclusive é da Espanha que eles mandaram aqui. Fora lá da assinatura, os demais. Inclusive pra ir no jogo do Cruzeiro, pela azul.
Eu tenho simplesmente uma do Cristiano Ronaldo da Copa,
filho. Essa é foda, essa aí é foda.
Copa do Brasil.
Deixa eu ver aqui.
Sigam aí, Originais do Fute no Instagram.
Cara, João Pimenta 99 Vidas já aparece também, hein?
Aparece tem tudo, pô. A marca é muito... É, como a gente tá há muito tempo no mercado, a marca 99 Vidas é forte na internet.
Ninguém do mercado de videogames em podcast tem uma marca tão longínqua quanto a do 99 Vidas. Então, a gente está no YouTube agora de forma fortalecida, organizada e fazendo é uma possibilidade, né, de a gente simplesmente modificar o que a gente já faz há tanto tempo, né? 16 anos
mas,
de 99 vidas, né?
Que diabos vai ser essa live de um dia? A gente vai fazer gameplay?
Não, então, toda quarta-feira, a partir das 14 horas, vai ser na sua tardinha de quarta-feira, a gente, inclusive, estamos tentando institucionalizar o momento 4h20. Quando der 4h20, a fumaça vai subir. A gente tem que fazer isso automático, hein, mano?
Galera, sisteminha isso aí é fácil, aqui. Cadê o Kevin?
4h20, fuf! Imagina. Então, a ideia é a gente conversar sobre novidades do mundo dos videogames, nostalgia bem a cara do 99 Vidas, e sempre com a participação das pessoas. A gente gamificou a nossa live. Sabe o esquema que muitas lives têm do donate, do cara manda um live pix, o cara manda lá... Ai, fazer uma brincadeirinha e tudo mais. A gente vai ter na nossa. Só que a gente decidiu gamificar. Nós temos 10 temas, todas as lives. E aí a turma simplesmente vai desbloquear os temas. Ah, eu queria que vocês falassem sobre essa notícia, esse trailer. Queria que vocês falassem desse tema de nostalgia. Tem uns temas específicos que a gente chama de Big Boss. Que você escolhe o que é que a gente fale. Então é uma forma de você desbloquear, você participar da nossa live. Obviamente que no fim, tudo... É, fortalecer o projeto 99 Vidas, né? Tudo isso tem esse fim, Por que, que a gente não foca em superchat no YouTube? Porque o YouTube come 50% do negócio, do valor. E se a gente tiver algum direito autoral, seja por música, por trailer, alguma coisa, a gente perde tudo.
E hoje em dia, amigo ouvinte... Não vale a pena, não. Deixa eu te contar um negócio aqui, amigo ouvinte. E Felipe, Bruno, tu não viu, né? Que eu acho que eu mandei só no outro grupo lá.
É.
A IA tá querendo direito autoral.
Eita, filho. Então... A gente falou assim, porra,
eu falei,
tem a música do Mario.
É.
Tem a música do Mario, iradíssima. A gente coloca, tá lá o Koji Kondo, né, batendo na sua porta. Ô, 99 vidas, não rola não isso aí, hein?
Vem a Nintendo.
E ele bate.
Já dá mesmo. Um flag. Aí a gente vai lá na IA e coloca assim: ô IA, faz uma música tipo essa do Mario, mas sem ser o do Mario. Desenvolve uma música aí, desenvolve não, né? Copia aí alguma coisa aí. E aí, simplesmente ela faz, aí ela fala assim: se você quiser usar. Em live ou streaming, você tem que pagar X dólares.
Aí, mano, aí o robô quer arrancar nosso dinheiro, filho. Hoje em dia tá, é isso aí.
Mas é isso, né? A gente tá fazendo as nossas lives. A gente espera que vocês participem. Pesquisa lá, 99 vidas no
Se inscrevam. Todo esse negócio que a galera do YouTube já pede mil anos. Isso, a gente precisa, realmente. Se inscreva, deixa o like, manda pros amiguinhos, comente.
Não posso mandar nenhuma mensagem de LivePix, tô sem grana e tudo mais. Deixa um likezinho, se inscreve no canal, já é o suficiente pra gente, assim, pra fortalecer o trabalho e chegar mais longe, né? E a gente tá postando os cortes também, né, da live. Ah, não consigo ver 3 horas de live. Tem que os cortezinhos lá, né, dos temas.
Sim.
Aí você pode acompanhar durante toda a semana.
É legal, Juras, porque a gente consegue na live fazer coisas que mais com apelo visual, né?
Isso.
Então, por exemplo, na primeira a gente fez lá a famosa tier list, que é um formato de conteúdo bem comum na internet, dos mascotes. Se os mascotes saíssem na porrada, quem ganharia de quem?
Isso.
E é mascote de marcas, não é mascote do jogo grande. Mascote de marcas.
Tem o Bruno defendendo o Bruno SBTista, como tá na thumb.
O amarelinho.
É, com unhas e dentes. Tem o barriguinha mole.
Falamos sobre a disputa de alto nível de Dolinho versus barriguinha mole.
Sim.
Olha aí, olha o nível da discussão, vocês não entendendo.
Fuleco contra o Globolinha.
Não, vários mascotes clássicos, como o Bruno falou, não são mascotes de videogame, são mascotes do dia a dia, da vida real. E aí, se a gente fala no podcast, o cara vai ficar procurando no Google Imagens, tá ligado? Pô, que diabos é? Quem é Globolinha que eles estão falando? Não é todo mundo. Lá não, a gente já consegue mostrar na hora a força do Globolinha, entendeu?
Ou seja, mesmo esquema do 99 vídeos em áudio, você vai ver em vídeo e agora com mais interatividade lá, né? Então, por exemplo, esse dos mascotes tem link aqui na postagem do podcast. Pra você ir direto lá, pra esse corte especificamente, e poder verificar lá, que tá bem divertido, tá bem engraçado o negócio.
Tem vários. Teve um momento que a gente falou sobre comidinhas pra levar pra escola. Tava eu e o Juras. Oh. Mesma coisa também, o Juras abriu o Google Imagens e mostrou as comidinhas que a gente comentou, sabe? Num podcast que é só áudio, não tem essa possibilidade.
É um papo, né? São papos legais que você já acompanha aqui no áudio, você pode acompanhar lá nas lives também. Será que esse vai ser o futuro do podcast 99 Vidas? Fica aí a interrogação. Mas o objetivo daqui é a gente fazer mais conteúdo, né? Já temos o nosso podcast toda sexta-feira. Temos o nosso bônus, né? Nosso podcast exclusivo para assinantes. Toda sexta-feira também sai junto com o podcast tradicional aqui. Inclusive, recentemente completamos 400 edições. Entregamos aí um podcast de praticamente uma hora de duração, conversando sobre os mais diversos assuntos. Você pode assinar no 99vidas.com.br/bônus. E toda quarta-feira, 2 horas da tarde, você vai estar com a gente acompanhando aí. Eu sei que o pessoal tá no trabalho, sei que o pessoal tá se locomovendo, coloca na live aí. Se você só pode acompanhar depois, tudo bem. Mas você pode mandar sua mensagem fora do horário comercial. Exatamente. Aqui da nossa live, que a gente vai colocar durante a live também, tá? Então fica à vontade aí, livepix.gg/99vidas, tá? Você participa, manda sua mensagem, fortalece o trampo. Estamos há 16 anos na estrada. Uma nova fase, uma nova etapa do 99 Vidas surgindo agora. E fazendo com que esse podcast tenha vida cada vez mais longa, né? O objetivo é esse, né? No fim, é fazer o 99 Vidas crescer e continuar muito forte. Então, muito obrigado a todo mundo que já mandou feedback, que tá dando sugestão. A gente tá ouvindo tudo, tá, gente? Pode ficar tranquilo, a gente tá ouvindo todas as
Pra segunda as live já mudou coisa da primeira, né?
Já mudou
e coisa vai da primeira, mudando, exatamente.
Porque... O objetivo é sempre crescer, né?
Exatamente.
Sempre melhorar. E a participação de vocês é de suma importância. Beleza? Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Foi na... Ah, já zerei esse game.
Tá mentindo um pouco, papai.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Excellent
Snake. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, vamos voltar no tempo. Vamos falar sobre injustiça. Queremos injustiça,
queremos,
como diria as criancinhas lá do Felca. Vamos falar sobre os personagens clássicos do mundo dos videogames que foram esquecidos pelo tempo. Pelo tempo e pelas empresas, né? Porque, né? Tem muitos deles que foram esquecidos pelas empresas. Tipo assim, lançaram jogos. Esse daqui vai bombar. Esse vai mandar em tudo. E aí, no fim, não tem mais jogo, não tem mais nada.
Ih, já começou.
Essas figuras que vocês estão dizendo que os videogames esqueceram, quem esqueceu foi o capitalismo. Porque se fizesse dinheiro, tava aí até hoje. Pronto.
Camarada Bruno.
É o capitalismo.
Vai, camarada,
camarada Bruno.
Camarada Bruno Carvalho.
São vítimas do capitalismo, mas é verdade,
pô. Bruno foi tanto pros Estados Unidos que virou o camarada Bruno, tá vendo?
Né?
Isso que dá ficar indo pra esse país.
Ele viu a total falência do capitalismo,
exato,
né?
Exato.
Exato, é.
Falhou e falhará.
É que tem personagens e tem franquias, né? Porque tem personagens que, por exemplo, ele não tem jogo novo. Mas às vezes o personagem aparece em algum outro jogo. Tipo, uma participação especial, né? Algum easter egg. Pra aqueles Smash Bros da vida, se liga.
Mas isso conta o suficiente pra gente dizer que ele não foi esquecido?
Então, vamos dar um exemplo? O nosso queridíssimo Alex Kidd. O Alex Kidd, ele nasceu como o mascote da SEGA. Esse vai ser o competidor do Mario.
Uhum.
O Mario pula em cima da tartaruga, o Alex Kidd mete a porrada.
Soca, é muito bom, mano.
Tem uma luva de boxe. Mas o que é que o Alex Kidd tem? Tem nada. Ele teve um remake agora, que é um jogo antigo. É um jogo antigo, basicamente, né?
É o mesmo jogo. Não, literalmente, é um por um, né? O novo aí.
Na geração 8-bits ali, ele bombou, né, Bruno? Ele teve muitos jogos e tudo, mas
teve,
ele ficou por ali,
teve,
né?
O Alex Kidd, ele teve vários acabou. Jogos. Ele até teve um jogo lá nos 16-bits, que é bem ruim, que a gente já comentou aqui, né? Que é o
Enchanted Castle. Pô, como é o nome dele? É o Alex Kidd?
Enchanted Castle. Mas nos 8-bits...
Audiozão top.
Maravilha dele. O Fusquinha vermelho. Fusquinha vermelho.
Não, e o áudio estridente, meu Deus, que
áudio. Ah, não, é horrível.
Ah, não, esse não, é outro.
Esse é outro. Esse é o In The Lost Stars, que ele grita.
É o do Mega Drive?
Ah!
Não, esse já era os 8-bits ainda. Nos 8-bits...
tem um do Master.
Isso, ele teve Alex Kidd in The Lost Stars, ele teve Alex Kidd, que é o mais conhecido, que é o Miracle World, mas ele teve o Alex Kidd em Shinobi World. Ele teve, nos 8-bits, ele teve 4 jogos, e aí teve um jogo lá nos... Na verdade, nem são 4. Se a gente considerar o BMX Trial, são 5 jogos nos 8-bits.
Esse Shinobi World é maneirinho, tinha o cartucho.
É, que ele era a versão... É muito legal, porque ele era o Kid Shinobi. Tipo, você tinha o Shinobi lá e o Kid Shinobi, e o Alex Kidd era isso. Era o Alex Kidd em Shinobi World era justamente o... É, o Alex Kidd... Era Shinobi World, o Kid Shinobi, né? Mas ele foi um personagem que teve muitos jogos ali nos 8-bits, nos 16-bits... Ele meio que foi deixado pra trás, porque o jogo era ruim mesmo. Ali, o Alex Kidd em Enchanted Castle é muito ruim. E porque ele foi substituído pelo Sonic, né? Que é um muito melhor. Amo o Alex Kidd.
Do ponto de vista de mercado, né? É muito mais utilizável.
Vocês querem uma informação boa e curiosa? Esse Alex Kidd de 9 World aí tem 20 minutos pra terminar. Tô vendo um long play aqui no YouTube. 21 minutos. E não é assim que o cara é um speedrunner que tá fazendo coisas absurdas e glitch. Ele joga o jogo inteiro andando reto, normalzinho, 21 minutos, cara.
Mas lembra que
o mundo da criança é bom demais, Bruno. Eu fiquei meses jogando esse jogo, felizaço.
Exato, é isso. Tipo, era um jogo curto, só que você tinha que jogar muitas vezes. Então, o próprio cara, o Alex Kidd em Miracle World, a gente, tipo, acho que todo mundo aqui gosta. Ou talvez o Felipe não tenha tanta essa conexão emocional. Mas nós mais velhos aqui amamos Alex Kidd em Mercury. E é um jogo que você termina de verdade. Se pegar pra jogar hoje em dia, 30, 40 minutos você termina.
Sim. Muito louco como antigamente a gente tinha uma escassez de coisas pra se divertir. E elas duravam muito e muito tempo, né, cara?
Tem a ver com a ignorância também, né? Tipo, assim, você não faz ideia que esse jogo...
Não.
Teoricamente não é teria 40 minutos, mano. Sacou? Hoje você pode fazer o que o Evandro fez aí. Você joga no YouTube, descobre quanto tempo a pessoa levou pra ela jogar aquele jogo inteiro, sacou? Na época você não fazia ideia. Se você não tivesse terminado o jogo, você não sabia nem até onde ele ia. Não tinha nem como saber, tipo.
Você pegar... Eu acho que hoje a gente vive o oposto dessa era. O que o Evandro tá comentando. Porque assim, antigamente a gente tinha pouco e fazia o máximo do que a gente tinha. Hoje em dia a gente tem muito e não aproveita nada do que a gente tem. Pensa na nossa...
Caraca, o Bruno filosofou agora.
A ânsia de ter e o tédio de possuir, Bruno?
Continua.
Exatamente, porque assim...
Bruno continua macetando o capitalismo aí.
É. Mas é verdade. O capitalismo, ele quebrou as coisas pra gente. Porque agora, pensa, tudo é isso. Tudo é consumismo. E aí
já
você
compraste
nunca
seu BID, camarada Bruno? Sinto uma tendência chinesa aí vindo do senhor.
A ânsia de ter é Schopenhauer, né? Não é Nietzsche, não.
Chope aonde?
Nietzsche é mais depressivo.
Chope aonde?
Chope é 2 por 20 no
Detona. 2 por 20 no Detona, exatamente. Todos os dias.
Segunda, hoje a quarta, gente pega e aproveita pouquíssimo do que a gente consome, cara. A gente consome muito, mas aproveita pouco. E antigamente a gente tinha pouco. Cara, é isso. Quantas horas, quantos meses a gente não passou jogando Alex Kidd? Aí hoje a gente pega um jogo... Tem Bruno, tanto jogo que você pega, joga 10 minutinhos e para.
Hoje em dia o malandro abre IPTV lá, só de Globo tem 400 canais, cara. FBI, open up! Só Globo. Se você ver a Globo Rio Grande do Sul, vai ter lá.
Pois é.
Antigamente eu ligava e passava manchete, porra.
Fazer um parênteses aí. Musiquinha de parênteses, tá? Ô, Edu, musiquinha de parênteses. Simplesmente, eu tive acesso... a um desses IPTV pra ver qual é, né? Mano, é um negócio
que não acreditava.
É assustador isso, cara. Que isso? Que loucura é essa, mano?
Eu falei, o negócio de 400 Globo não é hipérbole. Realmente tem 400 canais da Globo.
O cara simplesmente consegue ver a Globo do Ceará, a Globo de...
É bizarro, mano. Esses caras, não contentes com destravarem todos os canais na existência humana, os caras criam seus próprios canais. Senta lá, tem Naruto 24 horas.
Esses Chaves 24 horas.
Tipo, os caras não satisfeitos de ter todo o conteúdo do mundo, eles criam mais.
Longe de mim fazer propaganda pra IPTV. É pirataria, gente, não façam. Mas isso. Assim...
Campeões, como é? Campeões não usam drogas.
Cara. Campeões não usam drogas. O que eu acho muito louco desse conceito dos 24 horas aí, Felipe, é que não é que tem só os desenhos famosão. Tem uns desenhos obscuros, mano.
Aleatório.
Tem tipo assim, eu tô com a minha aberta aqui. Tem Bicudo e o Lobisomem. Que porra que é isso? 24 horas.
É o genérico do Scooby-Doo.
Bruno, tem Cadillac e Dinossauros 24 horas, cara. Caraca. Se eu tiver às 2 da manhã sem sono, eu posso assistir Cadillac e Dinossauros.
Se existe uma instituição que funciona...
É a pirataria no Brasil.
Nesse país, é a pirataria. É um negócio... É muito louco como existe uma força-tarefa grande assim pra fazer isso acontecer. Eu lembro que quando acontecia lá lembra no auge das séries que bombava pra caralho, os Lost da vida, né, The Office, o Grey's Anatomy,
o RMVB legendado, Jandir, salvou tanta gente.
Que passava o episódio lá nos Estados Unidos e simplesmente em 2 horas a galera já tinha legendado a parada.
Os fãs,
muita gente ficava acordado pra baixar, o Insubs, o Lost Maníacos, o Insanos, lembra do Insanos?
Sim,
também?
Um dos maiores.
Os caras faziam as legendas e tudo. E olha que legenda, eu nem achava legenda pirataria, tá? Porque ele é uma legenda, né?
Uhum.
Não, legenda o uso que não você é vai pirataria. Dar pra legenda...
Mas você ia aplicar essa legenda na sua TV, na Netflix, né, amigão?
Não, mas é que nem o cara proibir o cara que vende o isqueiro. Se liga? O cara que vende o isqueiro, o que ele vai fazer com o isqueiro aí não é problema do isqueiro, cara aí, né?
Mais ou menos, caraca, tem várias outras utilidades.
O cara pode fazer
essa analogia do Jurandir. E ó que eu sou o cara que traz as piores analogias, mas esse Jurandir não
faz o mesmo sentido. Da onde essa analogia ruim, cara?
Ele pode, inclusive, fumar um cigarro branco, que é legal, Jurandir.
Então.
Ele pode acender o fogão, que nem todo fogão tem...
E aí?
Exato.
E aí?
A analogia é minha paixão, aquele meme. A legenda. O abacate, é.
Caraca, mano.
A legenda não serve pra mais nada se não for pra isso.
Tem a terra, o núcleo da terra e um abacate. O Jurandir tá nesse caminho aí.
Por exemplo, Bruno, posto de gasolina vende papel pra você bolar. Sedazinha pra você bolar o seu cigarro. E é liberado fazer isso, ele vender.
É legal vender papel agora, o Adler Mifflin tá lá, ó.
É, então eu não entendi onde que tá a ilegalidade. Como assim? É? Cigarro é legal, Jandir.
Eu sei disso.
Oxi.
Só que o problema é que a propaganda desses papéis normalmente é uma folha de maconha, né?
Depende. As marcas de tabaco, inclusive, são muito inteligentes, porque às vezes eles têm o mesmo, exato mesmo tabaco, eles fazem três marcas diferentes só pra atingir três públicos diferentes. Então, vai no jovem maconheiro, vai no velho da roça lá que vai fumar o cigarro enrolado.
Bem bolado.
E um, tem um meio termo ali que não é, que ele é meio neutro, como diz aí os amigos. Né? É...
os amigos da lactação.
Amigos, isso, é. Isso. Chegou o podcast woke.
Cara, o Evandro falou, agora voltando os 5 segundos.
E o Monark falando que simplesmente a galera da cultura woke é nazista.
O Monark que tá coringando cada vez mais.
São os novos nazistas. O Monark disse que tem escuta na casa dele, cara.
O Evandro falou que tem um canal que passa Cadillac...
Ainda assim ele desenho, fala essas, né, coisas.
O desenho do Cadillac e Dinossauros 24 horas por dia, só que esse desenho só tem 13 episódios.
24 horas por
dia. É, então, isso que eu tava falando. Dá pra assistir. O Cadillac eles passam o desenho inteiro 5 vezes por dia, mano. Isso é loucura.
Os caras fazem um torrentzão e ficam lá passando, né? Não tem jeito.
Pra sempre.
É. Poxa, mas aí, né, voltando aí pro Alex Kidd. Vou botar
esse desenho lá no Detona.
Alex Kidd, ele não tem...
24 horas rolando no Detona.
Ele foi esquecido, né? Alex Kidd morreu, né? Acabou, morreu, triste.
Pô, tinha o potencial, cara. Eu acho que o Alex Kidd é o avatar do tema desse podcast, sabe? Tipo assim, que tinha um potencial absurdo e não, é, não tá aí até hoje, infelizmente.
Será que é...
Principalmente
que
se a gente for pegar... Ele é feio. Mas se a gente for pegar, tipo, desses jogos que meio que sumiram, ele talvez, em algum momento, foi o maior deles, assim, né?
Com certeza, é.
Até pelo posicionamento que ele tinha dentro da própria plataforma, né?
Ele teve um destaque. Porque, assim, se a gente for pensar nesses personagens esquecidos, principalmente em jogo de plataforma, ao longo desses anos a gente tem muita coisa, cara. O próprio Bubsy, quando chegou na época, todo mundo falava do Bubsy e tal.
Clássico.
Cara, e
o Bubsy acabou de sair o jogo engraçado. Novo.
É, tá. Não, ele até teve alguns jogos recentes, cara.
Vai sair semana que vem, na verdade, um jogo do Bubsy.
Aí, então... Oh. Tira ele da lista? Já não tá mais esquecido? Então tá na ativa?
Inclusive os caras... Simplesmente o jogo vai chamar Bubsy 4D, tá?
Sim, eles estão brincando com o negócio
do 3D. O 3D era um dos piores jogos, né?
Pô, mas vou dizer, o Bubsy é um personagem muito carismático.
Poxa, a gente pode...
Visualmente carismático.
A gente pode voltar só dois passinhos no assunto da maconha e do papel aí, que eu achei aqui que eu tava procurando. Mas eu prometo que vai ser uma informação curiosa. Tem uma empresa no... Achei aqui, ó, porra. Sabia que existia isso. Uma empresa na nossa grandiosa Itália, que não tá na Copa aí, e lá é proibido, né? A legislação proíbe, lá sim, proíbe vender papel para fumo, Felipe. Segundo o que consta das minhas pesquisas. Aí o que uma empresa italiana fez? Criou papel para as pessoas fazerem origami.
Ah!
E aí é anunciado como...
Nossa, mas...
Não é muito foda? Olha aí, mandei o anúncio da Amazon, ó.
Inclusive, mano, eles são a marca mais vendida de papel de origami e foram considerados o pior papel pra fazer origami na história.
Olha aí, Bruno, é muito genial, porra. Chama Origamix. E aí eu vi um vídeo do Caio Delacqua, um cara que era especialista em papel, esses papéis de vocês aí, papel pra secar o nariz, e ele explicava isso.
Ô, Evandro, e esse negócio aí da turma no iFood vendendo cigarro, que é proibido?
Maravilhoso.
E também. Aí o cara diz que é uma pastilhinha, compre aqui, tipo, bala de orgute. No fim, é uma carteira de cigarro.
Isso aí é doideira.
Eu vi Brasil demais, mano. Muito foda.
Tem gente vendendo droga. Não que eu saiba, tá? Eu vi na internet aí esse negócio.
Vendendo outros tipos de bala. Outros tipos. Sete Belo. Uma ampla variedade de bala.
Esse tem umas legendas, uma cartelinha e tudo. É uma brasileira, né?
O brasileiro sempre dá um jeito, mano.
Tem aquela de abacaxi.
Você viu isso aí, Bruno? Era ela que era bala de iogurte rosinha clássica, tá ligado?
Uhum.
Só que era tipo assim, bala de iogurte, R$10,90.
Uai, exatamente aí... o preço de...
Muito foda, tá ligado?
Foda. Exatamente como é que tu sabe, ô Felipe?
Uai, eu vendo cigarro no meu...
Bala, aqui, mesmo. Achei o print, ó. Ô Bruno, imagina o Bruno um dia
pedindo seu Outback inocentemente. Aí aparece pra ele o anúncio da bala de iogurte, mano. Que, porra, calma aí, gente. Brasil, o brasileiro, ele sempre dá um jeito.
O Brasil brasileiro. Vamos voltar pro Bubsy?
Vamos.
Bubsy é esse personagem que teve alguns jogos. Ah, inclusive, se você quiser ouvir podcast sobre Alex Kidd, que a gente falou aí, tá? Fizemos uma edição há não muito tempo, edição 669, sobre Alex Kidd in The Miracle World, que ganhou um remake, né? Teve aquele remakezinho, né?
Sim.
A gente... Não, se bem que a gente fez... A gente não fez um especial pra Alex Kidd? Não teve um... A gente não fez um podcast sobre o remake do Alex Kidd?
Eu lembro da gente falar desse DX.
Esse remake que era a época que a gente fazia live, porque eu lembro do Jurandir jogando na live.
Pois é, eu joguei na live.
Era a outra nossa empreitada de live foi na época que saiu esse remake aí. Mas aí, o Bubsy tem uma carinha de que compra essas balas no iFood, hein?
Então.
Mas já que o Bubsy foi limado da nossa lista, porque ele vai ser lembrado, eu tenho um outro, então.
Ele vai ser lembrado? Será que...
Pior que... Pesquisa aí.
O jogo Bubsy parece 4D. Bacaninha,
não, tá? É, não tá horrível, não, mano.
Bubsy 4D. Nossa.
Mano, isso não, aí tá é legalzinho, jogo juro. Vai sair no Game Pass e ninguém vai nem abrir.
Tipo assim, o Bubsy 3D com certeza é muito tá pior, cara, do que isso. Que horror, tá de, super de boa.
Não, assim. Não tem nem comparação,
né? Não vai entrar, sei lá, no... Não tô falando do próximo Astrobot aqui, tá ligado?
Esse personagem, ele tem que ser 2D.
Parece um joguinho de plataforma do Bob Esponja, que às vezes tem até dos Bob Esponja, talvez seja até um pouco melhor, assim. Até porque tem mais dinheiro envolvido, né? Mas tá super honesto, assim. Até o visual dele, esse cel shading, ficou legal, assim.
O visual tá honestinho.
A gente falou do caso do Alex Kidd, que teve, sim, uma presença forte nos 8-bits. Agora, teve um outro mascote que chegou sendo a cara dos 32-bits e depois de 3 jogos foi esquecido, cara, que era o Gex. Lembra o joguinho da lagartixa no 3DO?
Dos
filmes. E depois veio pra PlayStation e pra Sega Saturn.
Mano,
o
Gex é iradíssimo, mano. Eu lembro demais, assim, da... A lagartixa com óculos escuros.
Cara, era um jogo muito legal, escolado, né? Porque ele começou como um plataforma 2D e tinha aquela coisa de temática de filme, né? E era muito bem feito, legal.
Né? Tinha um negócio meio do cemitério, né? A primeira fase e tudo.
É, então, porque ele tava brincando com os filmes de monstro. Tipo, ele sempre teve esse pezinho no cinema muito legal. Tanto que o 2 e o 3, eles ficavam fazendo o que aí viraram plataforma 3D. Tinha piadoca de Missão Impossível, tinha piadinha, sim, de vários filmes.
A
assim,
capa que era muito do legal. Play não é ele de meio que de James Bond? Com terninho e
isso,
tal?
Isso, que ele tá de terninho, exatamente.
É, esse daí é a versão do PlayStation, né? Uh-huh. Do ele
não,
3D,
não, não, não,
né?
Mas não é que assim, é 2D. O primeiro Gex foi 2D, aí ele saiu pro 3DO e depois pra PlayStation, isso, né? E Sega Saturn. Aí depois o Gex 2 e o Gex 3 foram jogos 3D. Foram plataformas 3D, cara. Pô, Gex era bom demais, velho. Gex é
mas
muito
o Gex
bom
ali do PlayStation, Bruno, ele era aquela versão... Vibes Spyro, né? É, vibes Croc.
Tá falando Gex 3D.
Croc irado.
3D do PlayStation. PlayStation.
Uhum.
O do 3DO, que é aquele classicão, ele é 2D, né? De lado ali, né?
Então, mas teve essa versão pra Play 1 também, é isso que eu tô te dizendo. Ele também teve.
Ele saiu pro Play 1?
Saiu
2D. Esse 2D?
Saiu.
Sim, sim. Ele saiu primeiro lá pro 3DO e depois saiu no Play 1.
Eu lembro demais, porque eu joguei o Gex no 3DO, né? Eu achava muito bem feito. Muito bem feito, assim. Ele tinha uma vibe metalinguística, né? Com o universo da.
Isso, ele brincava com cinema e tal. Isso era muito legal.
Mas, né? E aí, cadê ele?
O Gex tem uma parada sobre... Hoje em dia, sobre a IP dele também, né? Porque ele era um jogo da Eidos, originalmente. E aí, depois, a Eidos foi comprada pela Embracer Group. Aquele grupo que comprou os direitos da THQ quando ela...
Quem não?
Quando
quem
ela faliu, é? E depois eles saíram comprando todo mundo, né, e tal. Só que, por exemplo, recentemente, também alguns anos atrás, a Square vendeu tanto a Crystal Dynamics quanto a Eidos pra Embracer, né? Só que a IP do Gex, aparentemente, ainda ficou com a Square. Então, acho que é muito difícil. Se tivesse na mão da Embracer, acho que era muito mais fácil, porque é, inclusive, um grupo muito grande, que tem vários... escalas diferentes de orçamentos de jogos, então uma IP dessa talvez teria mais força mesmo dentro de uma empresa desse tipo. Agora, dentro da Square, que foi se livrando de todos os seus developers ocidentais e a grande maioria dos seus produtos ocidentais foram se perdendo, assim, meio que o único que ela tem utilizado nos últimos anos é o Life is Strange, né? E ficou com ela.
Pô, teve também 3 jogos E o último foi em 99, mano. 27 anos sem nada do Gex.
É, a única esse vez que teve foi
100%, né?
Uma coletânea, né?
Não, mas esse foi esquecido. Porque, por exemplo, o Alex Kidd que a gente comentou, o Alex Kidd, ele teve um remake.
Isso, que é o Alex Kidd DX.
Nova geração, né? E tudo, bonito e tal, pá, não sei o quê. O Gex não teve nada, mano. Acabou.
Teve essa coletânea, né? Saiu ano passado, eu acho.
Que são os três jogos antigos.
Sim.
É, nada de novo, juras, quer dizer, né?
Inclusive em formato físico, né? Que foi pela Limited Run Games também.
Me triste, o Gex foi esquecido, mas...
Eu acho que nesse contexto do Gex, que aí sim é um esquecido porque ele teve múltiplos jogos. Será que a gente considera, por exemplo, porque tem mascotes que nunca decolaram e tem mascotes que foram esquecidos, né? Se você parar pra pensar... O Gex é
uma lagartixa, ele não vai decolar. No máximo vai grudar na parede, perder um rabo e o rabo vai crescer de novo.
Um que nunca decolou, tipo, o Blasto, tá ligado, no Play.
Exato.
Esse é o escuraço, hein, mano, meu Deus.
Blasto.
Blasto é... Tô jogando o Saros aí, o Blasto é o antecessor do Saros, jogo de tiro em terceira pessoa que você ficou correndo pra lá e pra cá.
Conhece Blasto?
Não conhece
Blasto o... Blasto é de PlayStation, é tipo de PlayStation.
Os Incríveis.
Tipo é isso aí mesmo, ali. É.
Isso, esse Blasto, ele parecia o Senhor Incrível, só que assim...
Com o Johnny Bravo.
Era muito legal... Isso, porque ele era falastrão, ele é um plataforma 3D daquela época, que ele era tipo, ele lembrava muito, o Felipe falou bem, pra aquela época não tinha Os Incríveis ainda, mas ele lembra muito o Johnny Bravo, e ele era falastrão, então durante o jogo ele ficava fazendo frases de efeito e tal, era um
jogo bacana. Ele lembra o Senhor Incrível, foda, é igualzinho, Bruno, na Disney como sempre, copiando coisas
do copiando, né, a Disney.
Não cria nada, esse camundongo safado.
Quando é de quando é esse jogo, esse Blasto do
PS? 96?
É 90 e...
Negócio assim, não, ele não, bem do começo.
Era... Não, 98. Eu acho que ele era já 98. Da segunda metade, é 98, é.
98.
Mano, que jogo feio, mano.
Não Play 1, né? Play 1, começo da vida.
Não, mas na época era legal.
Mano, isso aí, Jurandir, na época era muito avançado, inclusive o programador principal desse jogo é o Dylan Cuthbert, que é um cara que é quem fez o projeto do Star Fox 2 e do Star Fox... Um, talvez,
que
também
foi
no...
Que foi o que baseou também o...
Como é que é o chip do Super Nintendo lá?
O Star Fox 2 que nunca saiu?
O Super FX. Saiu depois, né? Então era um grupo de pessoas trabalhando nesse jogo que eram bem avançados, no caso, nesse ponto de vista de tecnologia dentro dos jogos, né? Mas se você comprar hoje em dia, não tem nem como, assim.
Faz sentido ele não ter sido lembrado.
Mas é doideira que ele não... Ele não foi lembrado nem dali pra frente, né? Se você olhar pra isso, pra um jogo de Play 1, você poderia esperar que ele poderia ter tido mais jogos até no próprio Play 1, né?
Mas é isso que eu tava pensando aqui. Se a gente parar pra pensar sobre esses personagens perdidos, os 16-bits tem muito, mas eu acho que a geração Play 1 foi onde teve mais.
Tem mais.
Porque assim, a gente tá falando do Blasto, mas ali dentro teve o Jersey Devil, que teve um jogo de plataforma, um jogo só de plataforma 3D.
A gente falou que inclusive num 4x4 uma vez aí, não foi?
Sim, e o jogo é bacaninha, cara. O jogo é muito bacana. Muitos desses mascotes dos jogos de plataforma 3D do PlayStation foram totalmente esquecidos, cara.
O próprio Tomba.
O Tomba.
Medieval.
O Tomba tem um design muito legal, mano.
E o Clonoa?
O Clonoa também. Não foi esquecido. O Clonoa tá no coração de todo
mundo. Tem coisa nova recente, né?
Ele teve remakes, né? Foi inclusive... 2022, eu acho que foi uma coletânea de dois... Meio que dois remasters, na verdade. O próprio Medieval teve um remake em 2019 também, né? Mas é um jogo...
Não, mas é outro que é esquecido também, cara.
Meu tinha um de Play 1, que era de um canguru. Bem carinho de Play 1.
É o Kangu. Eu acho que é Kangu o nome dele. Kangu, procurei. Não é Kangu?
Não, é outra coisa.
Canguru PS1.
Kangu. Cal.
Cal de Canguru. Cal. Era Play 1 ou Play 2? Eu lembro que, mano... É uma carinha de PlayStation 3D plataforma.
O bizarro é que esse jogo, essa IP teve um jogo novo em 2022. Do Call da Kangaroo. Vou mandar aí pra vocês verem, ó, como é que
olha
é.
Olha essa capa. Caraca, viajei no tempo.
O Call novo aí, ó.
Call da Kangaroo.
No nosso grupo.
Sabe um outro jogo também que teve um cara esquecido? Rascal. A gente tá falando de plataforma 3D. Rascal do Play 1. Que era pra ser supostamente o Mario 64 Killer do Play 1. Bota aí. Rascal.
É o do menino de boné?
É, o do menininho de boné, bota aí.
Ô, Felipe, esse Kel the Kangaroo, bonitinho, hein?
Esse é o novo, novo, né?
Esse é o novo.
Não, mas bonitinho a plataforma, maneirinho, gostei.
Saiu alguns anos atrás aí. Esse Rascal, eu mais lembro, eu não lembro de ter jogado, não. Eu lembro mais desse molequinho do...
Como é o nome? Rascal?
É, Rascal. R-A-S-C-A-L.
Moleque, eu lembro que ele era...
Olha,
eu achava ele meio... Caramba, mano.
E isso aí era Rascal. O Mario 64 Killer do Play 1. Dá uma olhada.
Nossa, que jogo horroroso.
É, mas ele é bem mais ou menos.
Nossa, eu lembro demais desse jogo, Bruno.
Só que sabe quem desenvolveu ele, o Felipe? Era a TT, cara.
É, a TT Games, né?
Que jogo pavoroso, gente. Rascal.
Se não me engano, esse jogo era inclusive publicado pela Psygnosis, né? Então essa IP deve ser da Sony até hoje.
Um clássico do Mega Drive, hein? O Earthworm Jim.
É, esse aí tem motivos, né?
Por quê? O que foi que aconteceu?
O criador dele aparentemente é bem maluco, né?
Ah, é? Quem é o criador dele?
Doug Tenpel.
Tenapel, é na verdade. Cara. O que aconteceu com ele?
Talvez ele seja extremamente homofóbico.
Então faz sentido, né? O negócio não ter...
E teve uns jogos aí, recentemente.
Teve.
Nessa década de 20 aí, inclusive, já.
Ó, dentro dessa leva dos... Já que o Jurandir voltou pros 16-bits...
Ah, não, foi revista. Ele lançou, foi quadrinho do Earthworm Jim nesses últimos tempos, não foi nem jogo.
É.
O Arrow the Acrobat, o morceguinho.
Ah, gosto demais.
Aero, esse, né? É muito simpático, né, cara? Puta merda.
Se eu não me engano, eu trouxe pra um 2-pack, hein? A edição 231, eu trouxe Aero the Acrobat e Zero the Kamikaze Squirrel.
Que é outro que desapareceu também.
Caraca, mas esse jogo é sensacional.
Esse, o Aero, ele é muito Sonic-like, o estilo
é,
dele.
É, total, isso que eu ia falar.
Sim.
Cara do Sonic.
Ele é amigo do Sonic total.
O Zero, mano, pelo amor de Deus, mano. O Zero é um personagem incrível, mano.
Adoro, muito melhor que Mega Man, pô. Muito melhor que Mega Man.
Não, calma aí também, Bruno.
Do nada.
Sabe o que é foda desses jogos de plataforma? Até os jogos que... Muitos foram bem sucedidos, eles não sobreviveram até hoje, né? Porque são poucos.
Pois é.
As ofertas, principalmente, se a gente for pensar, das publishers que eles vinham antes, né? Muitos desses jogos que a gente tá falando aqui, eles vinham da própria Sony, da Sega, no caso do Clonoa aí, outros que a gente falou, da Namco. Então, as próprias publishers, alguns da Square que a gente falou aqui, né, tudo mais, as próprias publishers que faziam esses jogos, a maioria delas não fazem esse tipo de jogo mais, né? Até a... Você pega o próprio Mega Man, que a gente mencionou aqui. É uma IP da Capcom que ela vive de ciclos muito longos de novos lançamentos, né? Porque até pra eles, com um personagem tão importante, histórico, muito lembrado, até pra eles é difícil de enxergar um mercado muito vantajoso em ficar fazendo Mega Man toda hora, da mesma cadência, por exemplo, que eles estão fazendo Resident Evil toda hora aí, por exemplo. Então é, muitos igual, desses somem, né? Porque a vontade... Você pega, por exemplo, a própria Sony no Play 2. Ela tinha uma trinca de jogos que receberam trilogias de jogos de plataforma. E hoje em dia o único que continua é o Ratchet, né? Jak and Daxter e Sly Cooper também...
Foram esquecidos também, verdade.
Jak and Daxter no próprio Play 2, né? Só teve depois coletâneas. E o Sly Cooper ainda teve um jogo no Play 3, né? E também foi um jogo que custou a existir. Teve que... A developer na época, que era a Sanzaro, que infelizmente já fechou, que depois ela foi comprada pela Meta aí pra trabalhar em coisa do Quest e tudo mais e... É, eles acabaram fechando ano passado. Mas foi uma developer que foi atrás da Sony. Ó, a gente quer fazer esse jogo do Sly aqui. Vocês animam? E a Sony, não sei, vamos fazer um remaster primeiro. Fizeram um remaster e aí os caras, pô, agora a gente pode fazer um jogo novo dele. E aí a Sony meio que aceitou financiar o jogo, né? Mas até esses jogos que tinham, essas IPs que tinham força em outros tempos, elas meio que deram uma sumida. E eles vivem de referências em outras coisas hoje em dia, basicamente.
Mas deixa eu te perguntar. Por exemplo, tem um jogo chamado Bonk. Você lembra dele?
Sim,
Bonk.
Sim. Era um jogo do PC Engine, inclusive.
Bonequinho cabeçudo.
O molequinho das cavernas.
Isso. Esse não rendeu, né?
Não, calma. Não rendeu, depende. Qual que é o teu parâmetro, por exemplo?
Ué, não teve novos jogos, né? Não teve Bonk 3, Bonk 12.
Não teve? Opa, lógico que teve. O Bonks... No...
Bonk 12?
Aí que eu tô te falando. Depende do que você tá como referência.
12 porque, é assim, foda.
O Bonk, ele era um... Pensa nisso, um mascote pro PC Engine. O PC Engine é o TurboGrafx, né?
Que já não é lá muito popular, né? Vamos combinar.
Tudo, não, aqui ele saiu não, mas no Japão... Não, calma. Né? Aqui não, mas no Japão o PC Engine era o segundo console. Só perdia pro Nintendinho, cara.
Doideira, hein?
O que o Master System foi pra gente no Brasil era o PC Engine pro Japão. Era ele que disputava com a Nintendo, não era o Master System, o... o Sega Mark lá 3 e o Master System nunca foram disputa pra Nintendo no Japão. A disputa da Nintendo no Japão era com o PC Engine, cara. E esse Bonks teve vários jogos, Sr. Jurandir. Inclusive jogos depois pro próximo Super Nintendo.
Eu lembro dele no Super Nintendo, o Bonk.
Chamava, inclusive, Super Bonk, porque era do Super Nintendo, né?
Claro, então, né? Sempre assim, né? É.
Mas não passou disso, né?
Opa, como não?
Teve 6 jogos, pelo que tá no Wikipedia aqui. E ele aparece novamente em vários
jogos. Qual foi o último?
O último esse jogo dele, Bonk, acho que... Não, Super Genguin 2, Super NES 95.
Acho que teve um jogo de celular nos anos 2000.
Não, teve...
Faz só 30 anos, Bruno, que não tem um jogo. Não, ele, foi, tá, ele é muito lembrado, ele, o Bonk.
Eu não falei que ele é lembrado, aí. Você falou que ele só teve um jogo. Eu falei que não foi.
A gente tá falando de personagens esquecidos. Então o Bonk foi esquecido, cara.
Sim, mas não é que só teve um jogo, pô. Ele teve vários jogos.
Tinha um outro que era das cavernas. Chuck Rock, Bruno. Que no 2 jogava com esse
o também. O Joey Mac. Joey Mac também.
Não, mas Joey Mac tem jogo recente.
Chuck Rock é maneiro, os Rock, dois. Que é o pai do, então, primeiro, do primeiro jogo e o segundo é o filhinho.
Isso, exatamente. Chuck Rock Jr., exatamente.
Eu lembrei do... porque ele é vibes Bonk também, o 2. É bem legal, mano. Plataforminha.
Tem jogo recente do Joey Mac?
Tem.
Qual é esse jogo recente?
Vai ver o recente de 2010, tá ligado?
Caverman Ninja. É esse, Bruno? Saiu em 22.
Pô, mas Joey Mac é um dos jogos clássicos de... Da nostalgia no emulador, da pessoa, caraca, essa época que eu lembro. Esse aqui eu lembro.
Ah, saiu mesmo aqui um remake, né, do Joey Mac clássico, é horrível o remake.
Em 2022, remakes meu que pioram Deus o jogo, meu céu. Deus. Parece a arte de Flash, juras?
Caraca, maluco, que fizeram, mano, com o Joey Mac, mano?
Olha o pulo.
É feião, né?
O pulo, Bruno, o pulo sem peso? Pô, pelo amor, isso aí me ofende, mano.
Se não me engano, esse é o jogo da Microids, né?
Exato. Eles gostam de estragar bastante coisa, Microids.
Ô, Felipe, é o jogo da IA isso aí, não dá.
É, eles adoram licenças.
Olha o pulo do boneco, mano.
Inclusive, no dia de hoje, eles anunciaram o jogo do Garfield.
Não, aí não. Vai estragar o Garfield também.
O Garfield não tem um jogo bom, né?
Tem um de kart.
Tem um outro mascote, já que a gente tá falando de plataformas não muito convencionais aí pra gente. Teve um outro mascote, que ele foi um mascote da Atari. E aí...
Pitfall.
A criação... Ele saiu um jogo dele no Jaguar e a primeira versão do jogo dele foi lá pro Amiga na época. Cara, é o Zool. Lembram do Zool? Z-O-O-L?
Zool?
Não faço ideia.
Que, ele era um ninja, só que tipo... Eu chamava ele de jogo da formiga na época.
Ele pagava
jogo da formiga. Fogo.
Ah, o Zool.
Z-O-O-L.
Sim, eu lembro dele. Ele é tipo a formiguinha atômica, né, Bruno? Que ele tem
isso, uma máscara, ele parece uma formiga, né? Exato.
Eu lembro desse jogo, hein? Não teve um jogo pra... Pra 8 bits aí?
Não, dele foi 16 bits. Ele teve...
Teve Super Nintendo?
O jogo na Amiga. Aí ele teve as versões de Mega Drive, de Super Nintendo. E teve a versão do Jaguar. Com só de 64 bits, fio. 64 bits.
Tô vendo aqui, o Zool saiu pra Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Eu lembro desse jogo.
Pô, mas você falou do Pitfall aí. Ele é um bom exemplo mesmo, né?
O Pitfall Harry, exato.
Porque... Até o Play 2 ali, aquela geração, você ainda tinha, né? Jogos saindo com alguma frequência ali do primeiro até esse jogo, que acho que foi o último, que dá mais ou menos 20 anos você ter mais, acho que uns 6, 7 jogos, eu acho que dá, hein? É, exatamente 7 jogos em 20 anos tá ok, né? Ele tava presente. Tudo bem que nessa época você conseguia fazer jogos muito mais rápido, mas ele ainda tava presente, né? E é uma... meio que o estilo de jogo dele foi engolido por outros jogos, né? Que... botaram isso em outro patamar, assim, Tomb Raider, Papa Uncharted depois e tudo mais. E aí vários outros, né, que foram vindo. Pô, tem um da Nintendo, que o último jogo dele já fez 10 anos. Ixi. Eu acho que ele é extremamente subvalorizado, que é o Chibi Robo. Vocês conhecem ele?
Lembro. E esse jogo,
legalzinho.
Ele tem... Não, então, ele tem uma história curiosa, já que a gente tava falando de pirataria aí. O Chibi Robo do DS... Era um jogo que era usado pra... A mesma pegada que tem um jogo novo aí que destrava Play 5, o Chibi Robo é o jogo que destravava DS na época.
Caralho, nem sabia disso.
Aliás, minto, não era nem o DS. Ele destravava o 3DS, não era o DS. Era o 3DS ainda.
O jogo que é mais que foi o último jogo, né? O Ziplash, né? Foi o último jogo dele.
Mas ele saiu pra Nintendo Switch aí, o Chibi Robo...
Ele saiu nos clássicos, né? É, naquela assinatura dos clássicos. É o jogo do GameCube esse aí. É o primeiro... Esse jogo, inclusive, cara... Ele é muito bom e ele tem uma história surpreendentemente até forte, assim, porque ele é um robozinho, ele é meio que um ajudante de casa, né? E o gameplay dele é meio que você fazer tarefas dentro da casa dessa família, só que essa família tá vivendo uma super crise familiar, o pai tá desempregado há muito tempo, e a esposa dele vive brigando com ele porque ele fica gastando dinheiro com coisas bobas, tipo o Chibi Robo, que ele é basicamente um brinquedo, que é um ajudante pessoal também. A filha do casal, ela meio que tá vivendo uma fase não comunicativa, ela acha que é um sapo, então ela não convive como se fosse um ser humano normal, todas as ações dela como se fosse um sapo, assim. E meio que a ideia é que o Chibi Robo vai ajudando essa família, é meio que tirar essa carga dos cuidados da casa, e eles meio que vão se resolvendo, e você vai ajudando a família, inclusive, a superar essas crises familiares mesmo, assim. Então é uma ideia muito, muito legal, e essa... Eu gosto muito desse negócio do gameplay. Você tem um personagem muito pequeno e ambientes muito grandes. É um negócio muito mágico, assim, dos videogames, né? Pô, os jogos do Toy Story no Play 1 eu adorava, porque tinha muito isso, pô.
É.
A fase não são só plataformas coloridas que eu tô subindo. Eu tô subindo em cima da mesa, usando gavetas pra plataforma e tudo mais.
Não tem mais esses jogos, né, de filmes, né? Não dá nem mais tempo fazer, né, esses...
É muito raro ter hoje em dia, é muito por causa disso.
Antigamente, saía um filme e tinha um jogo, né? Existia um crossplay aí, acho que geração...
Saía junto, 2000, né?
Anos 90, doido. Especificamente. Anos 80 e 90, né? Isso é bem coisa dos anos 80 e 90, não é isso?
Até geração Xbox 360 e Play 3, ele ainda tinha. Por exemplo, se você pegar os filmes da Marvel daquele começo do MCU, eles têm todos os jogos. Capitão América,
horroroso.
Homem de Ferro, acho que tem jogo também. É, mas nenhum, assim, é muito... Naquela época, a qualidade era uma outra coisa, até porque... Você pega os próprios jogos dos filmes do Homem-Aranha, que continuaram saindo também. Os da Sony, né? Que eram feitos pela Activision. Numa época que você já gastava, normalmente, pelo menos 2 a mais 3 anos pra fazer um jogo, esses jogos continuavam sendo feitos em 12, 15, 18 meses, assim, que é muito rápido. Né? É, então, a qualidade... caiu muito nessa época e meio que morreu isso. E hoje a ideia de jogo licenciado é outra, né? Não é sobre
Sim. O
filme ou qualquer outra coisa, uma série. É sobre a IP em si, né? Às vezes até é uma forma de você expandir esse universo dessa IP de outras formas, né?
Por exemplo, tem franquias que foram esquecidas, né? De personagens clássicos, né? Pensei, por exemplo, do Dino Crisis. Dino Crisis. A gente tem...
O famoso residente de dinossauro.
Chupando as bolas do Resident Evil há muitos anos, mas o Dino Crisis tá aí. Esquecido, triste. Até porque não rendeu.
É que o Dino Crisis é foda, porque assim, imagina você e a Capcom. Você tem uma franquia com o que é Resident Evil. Que é praticamente certeza que você vai fazer um jogo bom e vai ser sucesso de crítica e público e vai vender pra caramba. Você vai arriscar desenvolver um jogo de Dino Crisis que você não sabe o que vai dar?
Eu acho mesmo que agora seja um jogo bom, porque...
Será, Bruno? Agora que
depois
que
a Capcom do flop tá... que foi o... Não, eles vão fazer um remake na mesma pegada do Resident. Eles vão fazer um remake na mesma pegada do Resident.
Aí tem 23 anos desde o último Dino Crisis. Mano, é muito tempo. Não tenho mais esse tempo não, mano.
Não sou eu, mano. Tá brigando comigo porque não fui eu que deu essa decisão.
Não é uma IP da Killbyte, né, Bruno?
É, então, não adianta, cara.
Mas, por exemplo, a Square lá com Parasite Eve. É outro que não, a pobrezinha da lourinha lá não volta, né?
Também. E isso é uma pena, mano. Na verdade, assim, o Parasite Eve tem até um jogo indie recente que tá meio que um sucessor espiritual do Parasite Eve. É, mas o Parasite Eve, oficialmente, o último jogo dele foi o Third Birthday lá, que é o do PSP, cara.
Vamos fazer um remake do podcast do Parasite e chamar o Pimenta? O Pimenta jogou ele esticado um dia desse.
Vale muito. Vale muito a pena, o jogo é muito bom.
Trazer o Pimenta pra fazer gameplay esticado na nossa live.
É, vamos reagir ao vídeo do
primeiro. A Square também tá num... tem muito, é o que eu falei de novo lá, daquelas posições das empresas. A Square, ao longo dos anos, ela meio que se fechou pra produções grandes, de grande orçamento, meio que em 3 IPs só. Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest. É meio que isso que ela tem de AAA, vamos dizer assim. Aí se você vai fazer um Parasite Eve, qual que é a escala? Vai ser um negócio menor? Ela tem a oportunidade, mas até hoje esses projetos menores, ela ou tem outras IPs, por exemplo, Octopath Traveler é uma IP que já recebeu 3 jogos, né? E tem algumas coisas que acontecem de vez em quando, mas são projetos muito menores, assim. Eu acho que talvez ela poderia tentar achar um projeto menor desse pra uma IP como Parasite Eve, né? Esses RPGs menores. Vai ter, inclusive, esse ano aí o Adventures of Elliot, que é um RPG de ação nesse mesmo estilo visual do Octopath, né? O HD 2D aí, sei lá, que eles chamam. É, mas, sabe, o que vale mais a pena? É difícil enxergar muito essas empresas fazendo essas coisas hoje em dia. Você tem que ter um movimento muito forte. Tem que ter, por exemplo, um jogo como esse que o Bruno falou, sendo um sucessor espiritual, fazendo sucesso, chamando atenção. Porque é difícil as empresas, às vezes, voltarem nesse baú e utilizarem todas as IPs, né? Porque no passado, lançava muito mais jogos por ano, né? Você tinha a oportunidade de fazer isso muito mais vezes.
Aliás, se vocês quiserem ver, Juras, olha aí rapidinho o vídeo, chama Parasite Mutant. Eles nem escondem a Riva, tipo, é Parasite Mutant, bota aí pra você ver.
Parasite Mutant.
Meu Deus, até a personagem.
Parasite. É, não, eles não escondem não, mano, gameplay, tudo.
Eles podiam ter pelo menos tocado o cabelo da personagem.
É muito igual,
caraca, cara. Caraca,
é
igual, mano. É. Até o corte de cabelo é igual, mano. Não é da Square, não, isso aí?
Não.
Aí, tá vendo? Às vezes o que você precisa é disso, né? Nem da Square fazer um Parasite Eve.
Esse é o comportamento da IA? É isso? Feito por humanos? Copiando... Ah, faça um jogo aí, tipo Parasite Eve.
Pô, mas isso é o que mais tem.
Não, isso com certeza tem, né?
Jogos feitos por
humanos. Eu, por exemplo, tu falou da Square? Por exemplo, o Brave Fencer Musashi, lá do PlayStation 1. O Zelda Killer. Ele... Eu pensei assim, né? Pô... Não fizeram, né? Esqueceram o jogo e tudo mais. Só que saiu uma sequência dele chamada Musashi Samurai Legend pro PS2. E é tão horroroso quanto o original, cara.
Sim, e a capa desse jogo engana bizarro.
Mano, que isso, mano? Que jogo é esse, gente? Pelo amor de Deus.
Ele era meio Kingdom Hearts também, né?
Agora, tem jogo que merecia continuar e não teve. Isso é triste. Qual?
Ah. Inclusive é do Monomura Art mesmo, por isso que parece Kingdom Hearts.
Legend of Legaia.
Porra, um dos sistemas de batalha mais legais, mano.
RPGs clássicos, né? Legend of Legaia, Grandia, Alundra, Breath of Fire. Cadê eles? Cadê? Ninguém gosta mais de RPG, né, Bruno?
Não, ninguém. Ninguém, pouquíssimo.
Jogo do ano passado era corrida, né?
É.
Luta.
Foi FIFA o jogo do ano, pô.
É, Club Skull. É, o negócio é que essas franquias, elas... O Breath of Fire é de quê? É Capcom, né? Breath of Fire?
Isso.
É o Capcom, mano. Capcom só faz o Resident Evil, é isso aí, mano. Não bota mais esforço em nada, mano.
Mas sabe o que é foda
Monster
também?
Monster Hunter,
é porque...
Street Fighter e Resident Evil, é isso aí.
De novo, você cai no que é o potencial comercial e o que você tem que
capitalismo.
Investir.
É o capitalismo.
Inclusive, a gente teve uma entrevista que recentemente viralizou, mas é de 2019, entre o Harada, que era da Namco, né? Agora saiu, inclusive. E o Tetsuya Takahashi, que é dos Xenoblade, os Xenos aí, desde o Xenogears, Xenosaga e Xenoblade, hoje com a Nintendo, né? E a discussão deles era o seguinte, e é uma coisa que principalmente o próprio Takahashi falou, e é uma pessoa que trabalha com RPGs até hoje, né? Que pra ele, o que ele enxerga nesse mercado aí há mais de 20 anos fazendo RPGs, principalmente hoje, tem um teto que RPGs no geral vão vender e poucos vão passar disso. E segundo ele, é entre 1 e 3 milhões de cópias. E a gente tem pouquíssimos jogos que passam disso, que são os outliers aí, Final Fantasy, Persona, aconteceu nos últimos anos.
Uhum.
E que, por mais que eles tenham tentado estratégias diferentes nos últimos anos, eles não conseguiam quebrar essa barreira. É, então, se você vai fazer um Breath of Fire, a Capcom vai fazer um jogo parecido com aquele do Play 1, aí é uma parada diferente, né? É outro tipo de expectativa, mas você vai tentar modernizar. E trazer, por exemplo, um Legend of Legaia, que é um jogo da Sony, inclusive, que é muito mais difícil, porque qual a última vez que eles fizeram um RPG, um JRPG,
né? Pois é, a Sony, né?
Qual que é o teto que esses jogos vão bater perto do que eles vão ser necessários de recursos pra ser feito?
É mais barato você fazer um remake, né? E tem chance de pegar o apelo nostálgico e vender, né?
Ou gastar 50% a mais, ou o dobro a mais desse dinheiro que você gastaria num jogo desse. E fazer um Resident Evil que, em um mês e meio, quase 7 milhões de cópias. Entendeu? Então, acho que essa é sempre a lógica das empresas, das publishers, não mexerem em muitas dessas IPs, principalmente no campo de JRPG, né?
É, porque a gente fala aqui com amor, né?
É,
mas... Com amor, saudade, nostalgia e tudo, mas eles não pensam desse jeito, né? Tipo aquele, o Conker Bad Fur Day, do personagem carismático, divertido e tudo. Cadê? Não tem. É um remake, é isso aí.
É, da Microsoft tem alguns plataformas aí que estão muito abandonadas, né? Conker, o próprio Banjo.
Banjo seria foda.
Você lembra do Blinks? Blinks The Time Sweeper, que era do Xbox original também.
Mas aí é que tá, o mercado atual de videogames, ele suporta tanto jogos de plataforma assim? Se, imagina que saísse, sei lá, uns 10 por ano.
Se e todos aí? Decidissem voltar, tudo que a gente falou agora, todos decidissem voltar ao mesmo tempo.
Porque a gente tem o quê? Mario, teve o Astro Bot, tá ligado? Tipo assim, que realmente teve uma... foi significativo em relação a vendas e crítica.
E até tem isso, ele, não é, ele é um jogo foda, jogo do ano, várias premiações, inclusive a nossa, né?
Uhum.
É um jogo que, pelo menos até ano passado, as estimativas é que ele não tinha chegado em 3 milhões também.
Aí, ó.
Mas, por exemplo, ele é um jogo muito bem melhor posicionado pra chegar nesse teto de 3, 4 milhões, às vezes, na vida aí, porque é um jogo feito de uma forma muito mais inteligente também. Um jogo feito por um time muito menor do que você tem hoje em dia em relação a AAA. Feito mais rápido, 3 anos e meio de desenvolvimento, bem mais rápido que vários outros. Então, nesse espectro, é possível. Mas até um jogo da Sony que tem uma cacetada de referências e tá falando muito com o seu público, pra ele ser bem sucedido nesse mercado, ele teve que ser feito num ambiente mais rápido, com menos pessoas.
Né?
Exato. E que não precisasse vender tanto também. Então, por exemplo, você perguntou se o mercado aguentaria. Jogos como talvez esse do Bubs aí, talvez ele aguente tranquilo, porque são jogos com orçamentos muito menores do que se fosse você esperar um jogo de, por exemplo, eu falei aqui, um Jak and Daxter novo, um outro jogo de plataforma 3D e ação aí. A expectativa que a Sony gastaria num jogo desse é muito maior do que vai ser gasto num Bubs 4D. Então por isso que a gente tem visto alguns desses renascimentos, o Bubs, o próprio Cal que você falou, é uma IP que não tem força nenhuma, assim, né?
Como marca, né? Sozinha.
Isso, só que o jogo em si, hoje em dia, ele pode criar uma ressonância com outras pessoas, porque é um gênero que não é tão explorado, e também vai ser um jogo que vai ser feito de uma forma muito mais barata em relação aos jogos de hoje, mas por isso também ele não vai estar no nível de um próprio Astro Bot ou de um Mario, assim, né? Tem esses cortes que você vai ter que fazer de expectativa e muitas vezes de qualidade, às vezes de quantidade de conteúdo também, pra esses gêneros continuarem, sabe?
Sabe um muito bom, que também tem a ver com mascote esquecido e tal? Aquele Yooka-Laylee, que tem dois
muito
jogos.
Bom, então, muito bom.
Cara, o segundo é bom, é muito bom aquele jogo. O Impossible Lair.
Mãe, eu joguei o primeiro e não gostei.
Então, mas o segundo muda primeiro. Completamente, juro. O segundo é muito mais puxado pro Donkey Kong.
É, o primeiro é um jogo de ex-funcionários da Rare, né? Inclusive, né? A Playtonic, né?
Inclusive, tem trilha do David Wise, o Impossible Lair.
Eu acho que o primeiro também tem.
Não lembro, o primeiro eu não lembro. Mas o segundo eu lembro de ter jogado muito ele, cara. É um jogo sensacional, tá ligado?
O primeiro ele é meio que fosse um Banjo-Kazooie, né? Muito nesse esquema. E aí o segundo, como o Evandro falou, ele é esquema do Donkey Kong Country, só que ele tem um twist muito legal. Que ele tem a última fase, que é o The Impossible Lair. Se você quiser, você pode ir nela de cara. Você pode tentar vencer essa fase em qualquer momento do jogo. A parada é que se você vai passando as outras fases, essa fase final vai ficando mais fácil, porque você vai...
Sim.
Pegando tipo uns checkpoints assim dela, né? Mas se você quiser, ligou o jogo, instalou, abriu pela primeira vez e ir direto pra última fase, tentar passar ela, você pode. Só que vai ser muito mais difícil. É possível, tem gente que já passou,
possível.
Com certeza.
Sempre tem um psicopata, né?
É, sempre tem.
Mas ele é muito carinho de Donkey Kong, cara. Muito gostoso de jogar, as mecânicas e tal. E é isso aí, mascotinho lá. Aquilo é o quê? É uma lagarta também? Que bicho é aquele?
Ele é um tipo um camaleão, né? O camaleão é um morcego.
É, o morceguinho é muito... Cara, esse jogo é muito bom.
É, o cara junta o Jax,
tem Game Pass de novo?
Aero Acrobat e Donkey Kong e faz um personagem, cara.
Olha aí, eu te mandei o vídeo do long play. Olha a carinha dele pra você ver.
Pô, muito bom, mano.
Cara, esse jogo, esse aí podia ter a sequência tranquilamente.
Mas ele não é esquecido porque ele teve um, né, um...
Não, ele não é esquecido.
Jogo novo.
Na verdade, ele nasceu nesse vácuo dos esquecidos, né?
É, isso. Ele é, mas é assim, querido ou não, já tem uns 5 aninhos, né?
É o vácuo do próprio Donkey Kong, né? Se você pensar,
na verdade, porque... ele nasce com o vácuo do Banjo-Kazooie, né? Primeiro.
Banjo-Kazooie, é.
Ele nasce com esse... E depois eles fazem o segundo jogo nesse estilo aí, né? Do Donkey Kong. Mas na época que foi um produto de Kickstarter, inclusive, o primeiro, né?
Sim.
Caramba, esqueci o nome dele. Eu joguei esse jogo pra caramba, inclusive. Eu não lembro se eu cheguei a platinar o primeiro Yooka-Laylee. Que recebeu, inclusive, um remake visual recentemente aí. Nós mudaram de engine... E refizeram aí o jogo também.
Yooka-Laylee. Interessante essa continuação. Eu não sabia da continuação, não.
É, inclusive, é bom ter trazido o papo do Yooka-Laylee, porque ele interessa... O Donkey Kong não, porque voltou, mas o próprio Banjo-Kazooie, que foi muito presente, não só no 64, Mas no próprio 360, depois da aquisição lá pela Microsoft, não teve um sucesso muito grande, né? Mas é uma franquia dormente também, né?
Total, velho.
Essas aquisições da Microsoft, mano, eu vou dizer, viu, mano? Os caras compram as paradas pra matar os estúdios, é isso mesmo?
Eu não vejo você reclamar da Globo.
Tá. Eu? Da Globo?
Do nada. Nada. Do nadão, a Globosta.
Ué, a Globo é campeã em fazer isso, Jurandir Filho. Ela pegava...
Ela fez o quê?
O quê?
Ela comprou qual estúdio de videogame e matou, Bruno? Fala pra nós.
Isso. Não. É. Tirar talento das outras emissoras e enterrar, botar na geladeira só pra outra emissora não ter. Ué.
Fez isso com quem?
Com toda a MTV, a MTV inteirinha.
Acabou também, né? Hoje em dia nem rola isso, mas...
MTV não, inteira. O Marcos Mion simplesmente tem um programa todo sábado. Não,
mas ele saiu... O Marcos Mion já tinha ficado na Globo antes, tomou rasteira, e aí ele voltou depois de ter ido pra Record.
Não, ele era ator do Sandy Júnior.
Não.
O Marcos Mion.
O Cazé te saiu da MTV na época, o Cazé do Torpedo é MTV saiu da MTV.
Era da TNT, você tá confundindo as coisas, amigão.
Não, pô, o Cazé... O Cazé era na cara. Ah, pode pegar... Antes da Globo começar a dar chance pro Adnet, ele tirou o elenco inteirinho do Comédia MTV lá da MTV, cara. O negócio da Globo é em cima disso, é tiro de você pra você não ter.
Mas o negócio do Adnet é que ele ganhou, teve programa próprio, né? E ele escreveu muitos roteiros, né?
Muito tempo depois. Porque ele é muito bom roteirista, né? Muito tempo depois.
Tem aquele negócio lá dele criar samba-enredo, né? O Adnet. Ele é especialista em criar samba-enredo. O cara fala assim, cria aí caneta... Chão e céu azul. Aí o cara, o Adnet, cria um samba-enredo em cima desse.
Ele é bizarro, mano. Ele é muito. Pensa muito rápido, loucura, esse cara.
Mas depois ficou fazendo aquelas comédiazinhas ruins, né? Imitando lá o Galvão. Na época da Copa, né? Sempre tem um negócio do Adnet.
No Fantástico, né? Quadrinho sem graça no Fantástico.
Pois é isso.
Mas eles estão aí, mano. Não tá na geladeira. Estão fazendo coisa ruim.
Mas depois. Tá. A própria Tatá só foi ganhar o programa dela depois que a MTV fechou. Aí os caras, não
caraca, tem problema mas mais. Caraca, mas Tatá Werneck tem aí, ela é atriz de novela, o programa dela já tem umas mais de 10 temporadas. Tu quer o quê, Bruno?
Tudo bem,
quer que a pessoa esteja no Jornal Nacional, é isso?
Pronto, não é esse, Jurandir.
Dá. Vai falar do Serginho Groisman, por exemplo. O Serginho Groisman tem o programa dele, o Altas Horas, tem 20 anos.
Caraca, é sim, enterrado no meio da madrugada.
Mas é o líder de audiência do horário... E todo mundo ama o Altas Horas, mano.
Caraca, mas também de madrugada, mano. Quem tá assistindo televisão de madrugada?
Bruno, quem tem vida inteligente.
Ah, pronto.
Na madrugada.
Vida inteligente na madrugada. É o programa... Cara, é o programa do Sérgio Groisman é o programa que as pessoas mais gostam. É mais fácil de gostar da TV aberta. Porque ele é muito dinâmico. Sérgio Groisman é um dos melhores apresentadores da TV brasileira.
Eu não tô questionando o talento dele.
Aí o Mionzinho veio falar mal dele.
Quanto tempo depois...
Mionzinho fala, já começa daí.
Mas tem uma coisa também, todo mundo adora, mas tá todo mundo dormindo na hora que passa, pô.
Exato.
Felipe, quem é que tá dormindo 11 horas da noite, Felipe? Nossa. No sábado à noite.
E quem que programa dele que passa 11 horas da noite?
Não vou tá nem em casa, provavelmente, vou tá trabalhando. 11 horas.
Não, o Felipe, dono de bar, deve tá dormindo bem, sim.
Não, se bem que segunda-feira eu dormi 9 horas da noite.
O Altas Horas não passa 11 horas de jeito nenhum, Jurandir. 11 horas da noite passa aqui, qual o programa dele?
Que horas passa o Altas Horas? Vamos ver aqui, ó. Hoje.
Hoje não passa. Hoje é quarta-feira.
Não, tô perguntando hoje em dia, né? No Google. Qual é a resposta que o Google dá? Tá rapidão aqui.
Gudecler.
É 10h30, até mais cedo.
Ó aí, Bruno.
Vixe, toma essa, Bruno. Refutado pela IA.
22 horas e 25 minutos começa o Altas
Horas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que horas que ele termina, pau. Então?
Refutado pela IA.
Que horas que ele termina, então?
Que horas que termina? Acho que acaba meia-noite e meia.
Não.
Acho que são 2 horas de programa.
Não.
Não.
Você sabe por que fizeram essa mudança?
Acaba meia-noite.
O Bruno 15. É assim. Que o Bruno reclamou.
O Bruno,
por causa
o Bruno,
do horário ele do
Super Cine. Parece uma criança birrenta, caralho.
Por causa do horário do Super Cine. Foi comprovado pra ele que às 22 horas começa o Altas Horas. Ele, não
começa. Mentira. Tá que nem a menininha lendária da mentira, Júlio.
Aí tá lá na Globo, 22 horas e 25 começa o Altas Horas.
Isso aí, bota aí a pergunta. Quando foi que mudou pra esse horário?
Que horas acaba? Eu falo, 12h30. Não. Não queima. É a programação, caralho.
Meia-noite e 15. Eu tô com o site aberto aqui, programação Globo.
Pergunta quando mudou.
Pergunta pra quem? Pro Serginho Grossman?
Quanto tempo dura o Altas
Horas? Quando mudou o horário? Se você quiser, a gente arruma IPTV com Altas Horas 24 horas, ô Bruno. E aí? Você pode assistir a hora que você quiser.
Desde os antigos.
É. Cupom de desconto. E aí, gente, pra gente fechar aqui, uma rapidinha. Rapidinha de personagens esquecidos. Sparkster. Lembra do Sparkster, o jogo lá de plataforma?
Esqueci disso. Lembro.
É o quê? Konami, é? Sparkster? Acho que é Konami, né?
O Sparkster, inclusive, teve um relançamento recente. Não, recente, assim, coisa de uns 5 anos atrás, talvez.
O quê? O remake, como sempre?
Do Sparkster, é?
Teve, é bem ruim. Mas
tô falando, mano.
Não, é mais tempo, eu acho, hein, Bruno? Esse aí eu lembro que eu comprei no Steam. Eu acho que é mais
antigo. Exatamente isso que a gente tá falando, que a parada é... Eles não querem fazer jogos novos. Eles pegam um jogo velho, aí vão fazer remake, que nem o Star Fox, mano. Star Fox aí, Star Fox novo... É o quarto remake do mesmo jogo.
É, bizarro.
Não, calma, calma. A gente, isso aí, quem quiser saber, assista a live do 99.
Mas é.
Eu sei, mas eu tô falando,
né? A Konami demorou 10 anos pra voltar a fazer jogo. Você já achou ele fazer jogo do Sparkster? Tem um tanto de coisa na fila na frente aí, não tem como.
Eu acho que as pessoas são muito injustas.
As pessoas, no geral.
Tipo, a franquia Legacy of Kain. O Soul Reaver, ele pegou a dianteira dessa franquia, né?
Sim.
De... Porque era Legacy of Kain e várias coisas. Tem aquele Blood... O primeiro, né? Blood Omen? É?
É, Blood Omen.
E aí, depois teve o Soul Reaver. Aí o Soul Reaver ficou tão popular, né? O carinha, que ele ganhou vários jogos.
O carinha, o Raziel, pô. O carinha lá.
Ele ganhou, né? Teve um e o dois, né? Aí depois lançaram a versão remasterizada dele em 2024. Mas cadê? Não vem mais.
O Legacy of Kain é outra IP que tá naquele caso que eu falei lá. A Square vendeu o Eidos e Crystal Dynamics, né? Então hoje ele é da Embracer também.
É. Aquele jogo que... Cara, como era o nome daquele jogo que era bem bonito, Bruno? Lá no PlayStation 1, que usava... Parecia de verdade as coisas. Era um pivetinho.
Heart of Darkness.
Heart of Darkness. Esse jogo é bom.
Heart of Darkness.
É um jogo do Ekshahi, né?
E aí? E aí, bichão?
Esse aí nem o cara que fazia esse jogo quer fazer jogo mais direito.
Mano, era bem feito, hein, mano? Putz, que jogo bonito, hein, mano?
Não, ele era muito bonito.
Hearts of Darkness, é que nem aqueles Skull Monkeys, que é outro que eu acho maravilhoso. Cadê os Skull Monkeys?
Mas esses jogos não saem nem desse primeiro, pô.
Mano, videogame acabou, mano. Eu não gosto mais de nada.
Inclusive, depois do Heart of Darkness, o criador do Heart of Darkness ficou mais de 10 anos sem fazer um jogo.
Tô triste, mano, porque não vendeu nada o jogo. Passou a vida inteira dedicando pra fazer esse jogaço aí, ninguém jogou.
Só não,
a
gente mas que pera, comprou pera, lá, pera, pirata. Não é que assim ele passou a vida inteira.
Reais.
Ele trabalhava lá na Delfino, então é um cara que tinha muita coisa boa. Inclusive, ele é o criador do Another Out World of This também. World, que é o Another World, pô.
Do Flashback. Não, na verdade, a Delfino era do Flashback, né? Mas ele não trabalhou. Isso. Né?
Ele não trabalhou no Flashback, mas ele...
Ele não é um jogo de hype de venda, né? É um jogo cult, né?
Mas nenhum todos desses esses, jogos... Todos esses. E o Heart of Darkness, mais ainda do que o Out of This World, inclusive.
Mas não é paia, não, mano?
O que é paia, mano?
O Heart of Darkness, mano, é uma obra de arte, mano. E os caras simplesmente não fazem, mano. Preferem fazer outras coisas, mano.
Vai fazer pra quem, Jurandir? Não tem público essas paradas, não, mano.
É muito triste,
mano. Não tinha, mano. Nem naquela época, é isso que eu tô te falando. Nem naquela época tinha.
Eu tô falando com o consumidor. Não tô falando com uma pessoa que entende o mercado e sabe que... É, não é assim, não é apertar o botão e estar feito o jogo.
Aí fudeu,
sabe?
Vai passar 24 horas chorando aí, querendo coisa de novo.
Eu sei, mano. É muito triste, mano. É muito triste, mano.
Não, tá doido. Tem muita...
Esses caras só fazem o que eles querem.
Eu não
querem,
fico tão
mano.
Triste, não. Tem muito mais coisa interessante sendo feita hoje, inclusive Jurandir, naquela época.
Bem-vindo ao capitalismo, Jurandir. É isso aí que você ganha por participar.
Tudo agora é o capitalismo.
O Bruno virou. É. Calma aí, camarada.
Antigamente não era o capitalismo, não. O culpado, não. Só hoje em dia que é o capitalismo. É que você fica velho e você vê o peso do dinheiro, né, mano? Quando você é jovem, você não vê esse peso todo, não. Né? Se tô jovem aqui, rapaz, eu vou trabalhar.
Não, mas quando você é jovem, quando o dinheiro não é seu também, né? Porque quando você é jovem, às vezes
muito
você
mais fácil fazer
seus com pais, também, é dinheiro dos outros,
é,
aí...
É, o Bruno tá falando como desenvolvedor, né? O cara fala assim, juros, não dá... Né? É legal, né, ter esse sonho aí e tudo mais. Quando você passa a trabalhar com videogame, você sabe que não é só querer. Né? Não, não basta querer. Mas esse Heart of Darkness tô vendo aqui, mas que... Tipo PS1, mano. São poucos jogos do PS1 que sobreviveram. É que nem PS2, eu tava vendo os jogos de PS2, mas é cada jogo feio. Acho que é a franquia com jogos mais feios. Aliás, o videogame jogos mais feios é o PS2.
Não é não, caraca. Não é
fudendo,
os do PS2 são aquela... mais feios?
As interfaces enormes, mano. Tá vendo o Musashi 2 aí pro PS2, mano?
Mas ele é muito mais bonito que o Musashi 1, por exemplo.
Jandir, vou mandar você olhar aí. Olha Xenoblade Chronicles 3 UI.
Xenoblade...
Isso é complexo. Xenoblade
UI.
Putei, esse é do Ido mesmo, mano.
A mim fala... UI. A UI mesmo.
UI, tá. UI, tá.
Agora me fala dessa interface aí. Qual que tá melhor, do jogo do Play 2 ou essa?
Vamos ver aqui. Xenoblade.
Tem uma foto aqui, ó. Vou mandar a foto aí, ó.
Manda a foto aí.
Vou mandar no...
Que é do que eu vi do jogo, que tá bonito.
Telegram.
Você tá de brincadeira.
Essa é a sua experiência...
Ah, o Definitive Edition?
Sua experiência mediana aí na interface.
Tá fácil.
Isso é uma foto, porque todas essas coisas que estão aí...
Estão se movendo.
Raios, contigo, essas estão mexendo, exatamente.
Ah, mas tu nunca jogou LOL não, né, Felipe?
Graças a Deus.
Você não sabe o que é a loucura, caralho.
Olha isso aqui, mano. Olha essa.
Isso é a idade, mano. Isso é a idade.
Olha isso.
Essa idade, interface você não consegue de jogo mais. De celular do caralho, né? Com coisa pra caramba na tela.
O que tá acontecendo nessa foto, irmão?
Não dá pra saber. Não dá.
Cara, tem que fazer o... Tem que acordar às 6 horas da manhã, fazer telecurso pra jogar esse jogo.
Então, mas a gente já falou disso. Tem coisa que é só admitir a derrota, mano.
É.
É o 67? Eu já ia falar 69. É o 67 isso aí, filho. Tem coisa que você olha e fala, tá bom, Silvio Santos. Meme do Silvio Santos.
Exato.
Mogado. O Betinho foi mogado. É isso aí.
Você se liga que hoje em dia inventaram o 42 agora? Tem o 10 com 10 com 10 com 10 mais 2. 42. Aí você faz a dancinha do 42.
Calma aí.
Você tá inventando isso agora, Junandir.
Tô falando... 42 dança, mano, tô falando.
E não adianta fazer a pergunta clássica, mas qual a lógica? Porque normalmente não tem lógica.
Não tem lógica.
Como eu já falei, quem somos nós para julgar pessoas que riam do Antônio Nunes e do Ronaldo?
Olha aí o vídeo aí, ó.
A gente podia padronizar um local só pra mandar vídeo.
Levanta a ponta do dedo que agora a moda é for two.
Ah, passou o 6-7 já.
Mano, tô falando, mano. Eu sou moderno, mano. Eu tô por dentro do gingado.
Mas por que só aparece gringo? Isso é música brasileira?
É, mano.
Não, e é só o passinho do Jamal, porra. Tem nada de Forte U, tá fazendo Jamal aí com os dedos diferentes, só isso.
Ué, passinho do Forte U, caralho. 42.
Não, chega.
É isso aí.
Mano.
Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro.
Exato.
E a criançada no parcinho do Forte U. Sempre tem um pra testar a sua fé, já dizia o Mano Brown.
Olha, coloca aí nos comentários personagens clássicos esquecidos pelo tempo. Vamos chorar nos comentários aí, dizendo quais personagens que a gente gostaria de ver, novos jogos, por que é que não tem mais, por que é que só fazem remake, remaster, dos mesmos jogos de sempre. Por que é que não tem o Shadow of the Colossus 2, hein, Bruno?
Eu não faz nem sentido.
Porque, né? O Fumito Ueda não quer.
Então, tá errado, mano. Caralho, capitalismo deveria.
Capitalismo,
não vendeu pra caralho.
Jurandir. Por que que só tem Mario até hoje? Capitalismo, Jurandir, com Mario.
Mas tem vários milhões. Jogos diferentes.
Cara, mas sabe o que que é? Uma coisa que também pode ser uma discussão aí também um dia. Isso vai até pra nossa live. A ideia de todo jogo que tem que virar uma franquia atrapalha muito o próprio jogo, porque a quantidade de jogo tem sem final. Aí quando você joga um jogo que tem um final, tipo Shadow of the Colossus, você tem um final. Verdade. The Last Guardian, ele tem um final, tá ligado? Ele não tá fazendo um alley oop aqui, a bandeja.
É uma experiência única, redondinha ali.
Acabou,
tá show,
ali.
Né, cara?
E a gente tem isso muito nos indies e tudo mais, principalmente experiências que são mais, às vezes, narrativas e tal. Mas nesse âmbito aí do AAA, a gente tem poucos disso. E jogos que tem um final, às vezes, cara, você eleva o seu próprio produto a uma outra coisa, assim. É o caso do... Falei lá no começo que eu tô jogando o Sarus, o próprio Returnal, Jurandir, que você jogou também.
Sim.
Pô, o jogo tem um final definitivo ali do que acontece com esses personagens, com aquele mundo. Tudo bem que ele é bem subjetivo e tal, mas a carga emocional ao fim ali é porque ele tem um encerramento. Aquela história acabou mesmo, assim. Tanto que o próximo jogo é algo totalmente diferente, assim. Eu acho que tem um valor disso que às vezes a gente não dá muito valor.
Bem, fica aí a reflexão. Encerramos aqui mais um 99 vídeos. Deixa seu comentário aí. Onde é que você tá? Tá no Spotify? Segue a gente. Caiu de paraquedas aqui? Vê se tá seguindo a gente aí no Spotify, hein? Tá no YouTube? Se inscreve no nosso canal aí. Acompanha as nossas lives toda quarta-feira. Sexta-feira é dia de podcast, quarta-feira é dia de live. Fica ligado aí pra você não perder absolutamente nada. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.